Muito boa tarde. Tempo de informação, tempo de ouvirmos o António Feliciano para já com os títulos. Feliciano.
Muito boa tarde. Começou a festa templária. Milhares de pessoas visitam Tomar nos próximos dias. Câmara entregou cartões para estacionamento à borla no Parque T, mas o regulamento não o permite. O Hospital de Tomar vai contar a partir de 1 de junho com a área pediátrica. Na unidade de dia de diabetes, teremos ainda a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Tomar volta a ser palco para a Festa Templária. Deixe-se transportar para a época medieval de 27 a 31 de maio, num evento único em Tomar. Do programa destaca-se o Festival da Cozinha Medieval, Jantar Real, Danças do Povo, Festas Temáticas, Visitas Culturais e, sábado, 30 de maio, o Grande Cortejo Noturno. Templários montados a cavalo e figurantes vestidos a rigor e com achotes iluminam o percurso. Entre na Festa Templária em Tomar e viaje no tempo. Para mais informações, consulte Festa Templária. Quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade a partir da tarde, em especial nas regiões do interior, onde há possibilidade de ocorrência de aguaceiros. Vento fraco, soprando temporariamente moderado no Algarve. Nas terras altas do norte e centro, o vento soprará moderado a forte. Pequena subida da temperatura máxima nas regiões do interior norte e centro. Previstos estão assim 28 graus para a Guarda e Faro, 29 para o Porto, 31 para Leiria e Lisboa, 33 para Coimbra, 34 para Castelo Branco e Évora, 35 para Santarém e 37 para Tomar.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Está dado o pontapé de saída para mais uma festa templária. Dezenas de cavaleiros templários deram um mote para aquilo que se espera para os próximos dias, ou seja, Tomar recuou no tempo até à época medieval, numa estadia que dura até ao próximo domingo. O ponto alto será, efetivamente, o cortejo de sábado à noite, 21 horas, mas o programa está recheado de motivos de interesse, a começar pelo referido acampamento, que está estruturado em pleno jardim do Mouchão e áreas envolventes, onde os visitantes podem degustar algumas especialidades gastronómicas ou adquirir artigos, também eles relacionados com a época medieval. Nesta quarta-feira, o arranque da Festa Templária decorreu na Praça da República.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar entregou cartões para estacionamento gratuito no parque que está situado atrás do edifício da autarquia, quando o regulamento não permite. A revelação foi feita pela própria Presidente Anabela Freitas, sendo que esta questão foi levantada por ocasião da recente Assembleia Municipal, altura em que José Delgado, membro da bancada do Partido Social Democrata, questionou as razões pelas quais os membros do Executivo Camarário tinham borlas na referida estrutura. Parque este, que refira-se, continua a significar prejuízo para os cofres municipais, apesar de já ter sido feita uma redução das tarifas e, com isso, o aumento na procura do estacionamento. Agora, perante a consulta ao dito regulamento, ficou claro que os eleitos não devem ter os cartões, pelo que, por mail, foi solicitada a devolução desses ingressos a todos os respectivos detentores. Anabela Freitas assegurou, depois, que o regulamento é mesmo para cumprir.
A questão foi levantada na última Assembleia Municipal, efetivamente tivemos a ver o regulamento e no regulamento nada permite que se dê cartões. E daí, tendo sido alertados pelo órgão fiscalizador, foi enviado o mail para todos para a entrega de cartões. Sei que neste momento falta, pronto, calculei que o senhor Vereador entregasse hoje, não vinha cá de propósito, vinha hoje à reunião, faltam entregar ainda dois cartões, penso eu, não... Sim, mas não, e é outro. Portanto, estava também incluído aqui o Sr. Presidente da Assembleia, que apesar de não ter utilizado o cartão, também fisicamente não entregou. E, portanto, tem que se cumprir aquilo que está no regulamento e, portanto, os serviços vão aferir se está tudo entregue ou se não está tudo entregue.
uma vergonha. Foi desta forma que Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, se referiu à Rua Voluntários da República, em especial à falta de passeio num dos lados da via, o que obriga os transeuntes a assumir alguns riscos na circulação, já que, pura e simplesmente, são obrigados a ir para a estrada. Pedro Marques, vereador dos Independentes, voltou a chamar a atenção para o cenário de perigo extremo e apontou o dedo ao antigo presidente António Paiva, sendo que a autarquia tem um projeto para reabilitar aquela artéria, mas não o deverá conseguir fazer a tempo da festa dos tabuleiros, lamentou Anabela Freitas.
Existe um projeto no DOME que é para executar. Era a nossa vontade executá-lo antes da festa dos tabuleiros. Muito sinceramente não posso comprometer com isso. Tem que haver a adjudicação, tem que haver fundos disponíveis para podermos iniciar o procedimento, mas é uma prioridade, porque efetivamente é uma vergonha. As pessoas mais idosas têm que andar pelo meio da estrada porque não têm passeio naquela zona. Não posso garantir que seja antes da festa dos tabuleiros.
Em relação ao Presidente da República, é só para dizer o seguinte. Eu tenho consciência de que aquela situação tem a ver com uma vontade do antigo Presidente Paiva. Eu já o disse publicamente, já disse aqui mais uma vez, sem problema nenhum. O grave é já tentaram resolver aquela situação, esquecendo-se que a obra não passa só por um passeio. Porque aquela estrada foi levando Alcatrão, em cima de Alcatrão, e se for um passeio em cima àquela cota, a cota soleira fica mais baixa e entregam para as casas. Mas não querem fazer aquele projeto. Só que fosse pôr o passeio antigo, já não era mau, já as pessoas por ali passavam. E não tinham que. É que não têm passeio, que é perigoso. E têm que ir para a estrada. O problema maior é esse.
Mas, Sr. Vereador, havendo projeto na Câmara, onde já foi gasto dinheiro no projeto, não vamos estar a fazer novo projeto a gastar mais dinheiro. Vai ser executado. Agora, não lhe consiga. Não vai ser. Antes da festa dos tabuleiros, vai ser difícil, precisamente pelo lançamento de concurso que temos que fazer.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo vai este ano celebrar o Dia Mundial da Criança com a abertura da área pediátrica do Hospital de Dia de Diabetes, um novo serviço que vai autonomizar a valência de diabetes pediátrica na região, inexistente em todo o distrito de Santarém. Numa nota de imprensa enviada para a ERTS, o CHMT refere que esta nova valência representa um significativo reforço das competências do Centro Hospitalar do Médio Tejo, evitando assim que as crianças e os seus pais tenham de se deslocar propositadamente a Lisboa para consultas e tratamentos. O início da atividade desta área pediátrica irá acontecer no próximo dia 1 de junho, às 10 da manhã, no Hospital de Dia de Diabetes, instalado na Unidade Hospitalar de Tomar, com uma sessão de alimentação saudável dirigida a crianças em idade escolar. E ainda pelo campo da saúde, há neste momento cerca de 800 mil utentes que não têm médico de família na área de intervenção da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo. O problema pode estar em vias de solução, pelo menos em parte, já que há promessa da ARS de colocação de 90 especialistas que estão a concluir a sua formação. Como explicou a ERTS, o responsável pela ARS de Lisboa e Val do Tejo, Luís Pisco, houve a saída dos quadros nos últimos 6 anos de mais de 500 médicos, o que levou a esta situação.
Nos últimos 6 anos, reformaram-se na ARS de Lisboa e Val do Tejo 830 médicos de família, nos últimos 6 anos. E nesse período de tempo só conseguimos formar e colocar 300. Portanto, a ver que houve aqui, nos últimos 6 anos, 530 médicos saíram. Não há nada que consiga resolver, de repente, a saída de 530 médicos. O Ministério da Saúde e a ARS fizeram um conjunto de iniciativas que passou por aumentar, por exemplo, as listas de 1.550 para 1.900, otimizar as listas, por exemplo, doentes que há mais de 3 anos não vinham, contratar médicos estrangeiros, inclusive, como sabem, cubanos e colombianos, tudo isso se fez. Mas a verdadeira solução começa a ser, e essas são as boas notícias, não é? É que estão neste momento em formação na ARS, nos 4 anos que demora a especialidade de medicina familiar, 500 médicos em formação. E, portanto, fizeram agora exame em abril, e, portanto, já abriu o concurso, abriu estes dias o concurso, e, portanto, em setembro iremos colocar 90 médicos formados na ARS, jovens médicos, jovens especialistas que vão ser colocados. Está a ver, se os dividíssemos uniformemente, seriam 6 para cada agrupamento de centros de saúde. E logo a seguir, em janeiro, teremos mais 2 ou 3 para cada agrupamento. isso sim já começa a ser uma solução. E nos próximos 2-3 anos, este ritmo de colocação de médicos vai se manter. E, portanto, a solução será essa, é estes jovens que temos a formar-se e a tirar a sua especialidade, colocá-los. É óbvio que não deverão nem poderão ficar todos em Lisboa, né? E, portanto, terão que escolher. Como sabem, temos quase 800 mil pessoas em toda a região que não têm médico de família.
Algumas figuras públicas associaram-se a um projeto promovido pelo programa Escolhas, em parceria com o Tomar o Rumo Certo, do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Em causa está o tema da não-violência, sendo que neste mês de maio tem havido registro para diversas ações de sensibilização ou workshops. O final de todo este projeto será no dia 18 de julho, Dia Internacional Nelson Mandela, a altura em que será realizado o Fórum da Reconciliação. Em jeito de perspectiva, a ERT se falou com Almerindo Lima, um dos roscos do Tomar o Rumo Certo.
Eu, depois de vários contatos que eu obtive, tive o privilégio de contar com algumas figuras públicas, onde eles próprios participaram com uma foto e com uma frase da luta contra a violência. E assim foi desenrolando do projeto. O projeto conta percorrer todo o mês de maio, onde vai contar com várias sensibilizações e artesóteis contra a violência. E mais tarde pode acontecer as figuras que foram convidadas para estar em conjunto neste projeto estarem presentes em workshops locais.
Almerino, estamos a falar de pessoas ligadas a diversas áreas, é isso?
Sim, estamos a falar de pessoas ligadas ao teatro, músicos, e, por exemplo, posso frisar o Filipe Laféria, como a Paulo Luís, a Margarida Moreira, o Ricardo Salero, o Nuno Barroso, entre vários. Maria Gil.
E essa mensagem até agora tem passado?
Sim, a mensagem tem passado. A mensagem também vai contar com o apoio a nível nacional, onde a mensagem vai passar nas redes sociais e talvez também alguns canais informativos. Conta também com a colaboração do programa Escolhas, a nível nacional, onde também vão prestar algum apoio. Eu acho que com a ajuda de todos nós a participar nestas causas, torna-se mais fácil nós combatermos estes atos de violência física e psicológica. Neste caso é mais direcionado aos jovens, onde nós vamos apresentar algumas sensibilizações e também vamos tentar apresentar nas escolas e com o apoio de outras entidades para alargar mais este projeto.
A Associação Cultural e Recreativa de Carvalhos de Figueiredo é um exemplo de como a dedicação e o bairrismo de uma pequena comunidade pode resultar em frutos de fazer inveja a muitos emblemas de dimensão bem superior, desde instalações próprias, passando pela prática de diversas atividades, sem esquecer os resultados alcançados. Tudo isto são fatores que justificam o orgulho da população de Carvalhos de Figueiredo e de quem trabalha, no dia-a-dia, em prol da associação. É o caso de Marco Marques, o presidente da ACR, convidado da recente emissão especial que a ERT dedicou à freguesia urbana.
Tem tudo, está tudo a correr acima das expectativas. Acima de tudo, o importante é dinamizar em prol dos sócios e não sócios, porque a casa é uma casa aberta para todos. As atividades que temos tido têm sido um sucesso, isso é verdade, e continuar, e como tenho falado e quero continuar a dinamizar, eu e os meus colegas, não sou só eu sou só o rosto da equipa. Uma boa equipa trabalha sempre bem, a gente tem trabalhado super bem, e acima de tudo vamos voltar a ter novas atividades, fazer coisas novas para que as pessoas gostem de ir a Carvalhos de Figueiredo, e isso tem acontecido, felizmente.
A Associação a Crescer desempenha um papel muito meritório no Conselho de Tomar. Na gênese da sua formação, esteve um conjunto de pais e encarregados de educação de crianças com necessidades educativas especiais, sendo que o impacto na sociedade notou-se desde logo e foi reconhecido por outras entidades. Em jeito de balanço ao que tem sido feito, a ERT falou com Yolanda da Conceição, da Associação a Crescer.
A Associação a Crescer é uma associação de pais e amigos de crianças com necessidades educativas especiais, que se juntou inicialmente, foi mesmo um conjunto de pais que tinham os filhos com desenvolvimento com patologia associada e precisavam de apoio, para além de ajuda de conhecimentos técnicos, também precisavam um bocadinho de alguém que os ouvisse, um grupo de pais, e foi por aí que iniciou a Crescer. Neste momento a resposta está um pouco diferenciada, porque foram surgindo outros tipos de pedidos e outro tipo de pedido de ajuda, não só meninos com patologia associada, com necessidades educativas de caráter permanente, mas outros outros tipos de crianças e não só crianças. Neste momento a associação tem uma resposta, que, tanto a nível de centro clínico como centro académico, em que tem apoio de terapia da fala, psicologia, psicomotricidade, fisioterapia, na área mais clínica. Depois na área académica tem a nível das dificuldades específicas de aprendizagem, dislexias, descalculias, desortografias, a nível de apoio individualizado, a nível de sala de estudo. Pronto, acaba de fazer um trabalho um pouco diferente do que iniciou quando foi fundada a Associação A Crescer.
Os Aerocalminhas são emblema que, ao longo dos quase 30 anos de existência, têm pautado o seu percurso sempre de olhos colocados no futuro. Quem experimenta as atividades e quem conhece o clube por dentro fica de tal forma impressionado que nunca esquece essas experiências que, aliás, são úteis para o respectivo caminho profissional. Basta dizer que os Aerocalminhas já encaminharam muitos jovens para carreiras invejáveis. Rui Mendes, vice-presidente deste emblema tomarense, foi um dos convidados da ERT na recente emissão especial dedicada à freguesia urbana e falou sobre este papel.
Muitos já nos conhecem, felizmente, a atividade que desenvolvemos já vai tendo alguns anos, tal como disse, daqui por 2 anos vamos comemorar 30 anos de existência, e acho que já muita gente sabe. Para aqueles que não sabem, e poderão alguns, até uns mais distraídos, outros menos distraídos, mais informados ou menos, pronto, cada pessoa terá os seus gostos pelas atividades e se informam mais ou menos, né? Portanto, nós praticamos essencialmente aeromodelismo, mas o nosso clube desenvolve 3 grandes pilares na área do aeromodelismo. Portanto, é a construção de aeromodelos, que cria nas pessoas e essencialmente nos jovens. O nosso clube de jovens Aerocalminhas está virado bastante para os jovens, ainda que tenhamos muitos sócios, portanto, não tão jovens, que é o meu caso, por exemplo, mas essencialmente o nosso grosso é jovens. Portanto, nós promovemos a construção. Isso dá às pessoas uma grande capacidade de motricidade fina, o próprio voo em si, portanto, o rigor e a percepção daquilo que se está a fazer em termos de movimentos nos comandos do rádio, desenvolve as capacidades motoras, a motricidade fina, e isso é uma componente bastante importante quando se fala de aeromodelismo. Hoje em dia temos uma espécie do fast food do aeromodelismo, que é as pessoas estão a comprar tudo feito, é muito mais rápido, acaba por ser mais rápido as pessoas começarem a voar, mas depois perdem esta componente da construção e do gosto pela construção.
Rádio Hertz, informação.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Conta-se que havia milhões de estrelas no céu. Estrelas de todas as cores, brancas, prateadas, verdes, douradas, vermelhas e azuis. Um dia reuniram-se, procuraram Deus e disseram-lhe: Senhor Deus, queríamos muito viver lá embaixo na terra, junto dos homens. Muito bem, respondeu Deus, conservar-vos-ei assim, pequeninas, tal qual os homens vos veem, e podeis descer. Diz-se que naquela noite houve uma linda chuva de estrelas. Algumas aninharam-se nas torres das igrejas, outras foram brincar ao foz-foz pelos campos, outras misturaram-se com os brinquedos das crianças. E naquela noite a terra ficou maravilhosamente iluminada. Acontece, porém, que passado algum tempo, as estrelas resolveram abandonar os homens e voltar para o céu, deixando a terra escura e triste. Por que voltaram? Perguntou Deus, à medida que as estrelas iam chegando. Não aguentamos, Senhor. Existe demasiada miséria, guerra, mentira, boatos, injustiças e dor na terra. E o Senhor disse-lhes: o vosso lugar é aqui no céu. A terra é o lugar do transitório, dos que caem, erram e morrem. Na terra, nada é perfeito. Depois Deus decidiu contar o número das estrelas e reparou que faltava uma. Ter-se-á perdido? Não, Senhor, respondeu um anjo. Uma das estrelas resolveu ficar na terra, entre os homens. Diz que o seu lugar é exatamente lá, onde há miséria, guerra, mentira, boatos, injustiça e dor. Mas que estrela é essa? Perguntou Deus. É a esperança, Senhor, a estrela verde, E quando olharam para a terra, viram que ela estava novamente iluminada, porque havia uma estrela verde no coração de cada pessoa. Diz-se que a esperança é o único sentimento que o homem tem, mas Deus não. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Só a esperança é própria da pessoa, daqueles que tropeçam, lutam e desconhecem a cor do dia seguinte. Colher o ouro dos dias, ver o lado bom e brilhante de cada coisa e conquistar a esperança deveria ser a preocupação maior de cada hora, de cada dia, toda a vida.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E é tudo por agora. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.